Bem-vindos ao podcast Ato Falho, sua pausa semanal de conhecimento e reflexão sobre comportamento humano, saúde mental e estilo de vida. Eu sou a Beatriz Monteiro.
Eu sou a Ellen Correa.
Eu sou a Gisele Oliveira.
E para saber mais e se manter em dia com as novidades do programa, é só seguir o arroba podcast Ato Falho nas redes sociais. Se você ouviu o episódio de semana passada, você sabe que dessa vez a gente resolveu fazer as coisas um pouquinho diferente. Nós dividimos o episódio sobre Síndrome do Impostor em duas partes. Na primeira parte, você encontra a introdução e o ato. Nessa segunda parte, nós vamos apresentar o Falhei, Tá Falhado e Não Se Falha Mais Nisso e o Terapia de Grupo. Se você ainda não ouviu o episódio de semana passada, esse é um bom momento. Corre lá e depois conta pra gente o que você achou. Falhei, tá falhado e não se falha mais nisso. O que, que a gente faz com tudo isso que a gente falou até agora?
Talvez começar do começo, Bia, né? Pensando até na educação dos filhos. Tentar diminuir excesso de cobrança, comparação, né? Comparação familiar, de teu primo era melhor, o teu irmão conseguiu tal coisa. Até mesmo tentar colocar a criação das crianças dentro de caixas, né? Então, o papel da menina é brincar de boneco, o papel do menino é brincar de ser astronauta. Acho que se a gente começar pensando na base, é a educação dos filhos, enfim, pode trazer um resultado bacana, né?
Deixando que as pessoas entendam que os parâmetros, eles são sempre únicos, né? Que vão ser sempre baseados naquilo que você faz. Você pode determinar o seu próprio parâmetro de realização,
sim,
né?
E a gente também comentou que existe a parte da educação dos filhos e existe também o quanto eu escolho fazer parte disso. Eu escolho tornar isso como o meu padrão de vida, né? Então, é o quanto eu fui cobrado e é dessa forma que eu preciso me cobrar a vida inteira para atingir os resultados, sabe?
O próprio amadurecimento da gente enquanto indivíduo, né? Até para não dar tanto poder para o outro de avaliação, né? E conseguir se desvincular da ideia do pai, a mãe tem que validar, que o chefe tem que validar, que o professor tem que validar. Entender que o papel é nosso. É óbvio que ninguém vai fechar o ouvido para ouvir um feedback. Às vezes a gente também tem os nossos pontos cegos. Colocar esse poder de avaliação nas nossas mãos, porque é nosso, não do outro. Dar o poder para o outro de dizer quem eu não sou, quem eu não sou, é dar muita coisa para outra pessoa, né?
Tem uma frase do Dr. Tom, de Being Erica, que é uma série que eu e a Gi, a gente gosta bastante, que ele fala que é claro que a opinião...
Uma pequena correção.
Que ele fala, né, que é claro que a opinião das outras pessoas importa, mas não pode importar tanto quanto a sua, né, quanto a nossa. Né, o indivíduo tem que ter uma opinião e tem que ser capaz de validar por si próprio aquilo que faz, né? A gente recebe informações do exterior, mas a gente também tem uma opinião sobre aquilo que a gente produziu. E é reconhecer essa opinião e dar a ênfase adequada para essa opinião que a gente tem, ou para esse sentimento que a gente tem sobre aquilo que a gente produziu.
Eu acho também ter o reconhecimento das conquistas, ter evidências, né? Eu me recordo que uma pessoa que eu trabalhei comentou que ela fazia ela tinha uma pasta que ela salvava todos os elogios que ela recebia. Porque quando ela se sentia inferior, ela se sentia incapaz, ela ia naquela pastinha e relia todos os e-mails, todos os reconhecimentos que ela teve ao longo da jornada de trabalho, para poder ter essas evidências e tentar ser um pouco mais positivo, né? Um pouco mais realista. Muitas vezes, até as pessoas entendem que esse sentimento de culpa, essa sensação de não ser tão boa, essa voz que fica na cabeça fazendo, você tem que fazer melhor, dá para fazer melhor, é isso que impulsiona a pessoa a produzir. Quando o trabalho, quando os papéis que essa pessoa assume, está muito atrelado ao sofrimento, e é como quase essa culpa, se fosse isso mobilizar se a pessoa fazer, a pessoa entregar. Mas a gente consegue produzir sem sofrimento, sem medo, sem culpa, sem ter aquela sensação horrível do domingo à noite. O trabalho também pode ser mais positivo. A entrega também pode ser feita sem medo, sem culpa, sem essa sensação desagradável que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa muito ruim, né, e que a gente vai perder o controle. Não é isso que faz com que a gente produza. A gente consegue produzir de uma maneira mais leve também, né?
E também a gente, né, precisa conseguir incutir de maneira geral nas pessoas essa questão de que a produtividade, ela não depende exclusivamente de mim. Então, a produtividade ou o resultado positivo, muitas vezes depende de um conjunto de pessoas, de um time, né? E essa sensação que muitas vezes algumas pessoas têm de que tá complicado, tá difícil, enfim. E acaba ficando aí dentro desse looping ou preso dentro, né, num círculo vicioso que não consegue sair daquilo. E aí a pessoa, ela acaba sendo incapaz de pedir ajuda, porque para essa pessoa, né, pedir a ajuda, então significa que eu estou reconhecendo que eu sou um fracassado, né, que eu tenho limitações, né, que eu não pertenço a esse lugar, e não é isso. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a gente precisa incutir um pouco mais nas pessoas, realmente, de que existe um trabalho com o time, existe a colaboração e não uma competição constante. E principalmente essa competição dolorosa, constante, que existe geralmente da pessoa contra ela mesma.
A fantasia da perfeição, ela é uma fantasia muito injusta, porque ela diz que a perfeição é algo atingível, e perfeição é uma característica divina, é uma característica de divindade. Ser uma pessoa, ser da espécie humana, significa que a gente vai ter falhas, que a gente vai precisar contar com ajuda, que a gente que às vezes o que a gente produz não vai ser tão bacana, que às vezes a gente não vai ter as características que a gente gostaria de ter. Nada disso é evidência de desvalor de um ser humano, né? E a gente tem que ser capaz de reconhecer que a gente é mais do que uma única característica. A gente é mais do que só a pessoa que não desenha bem, ou só a pessoa que não faz uma planilha de Excel de tal maneira. Né? A gente é maior do que isso, a gente é maior do que as nossas limitações. A gente também tem outras características que não sejam só isso. Né? E aí é romper um pouco com a fantasia de perfeição.
Eu acho que entra até também numa... Assim, qual o problema de errar, né? O que tem tanto medo de errar? O erro, ela traz experiência. Uma pessoa senior, uma pessoa experiente, é porque já errou muito na vida, né? Não tem como a gente crescer se a gente tiver tanto medo de falhar. Isso faz parte, né? É a coisa mais natural do mundo. Isso é o que nos torna humanos. Acho que a gente também tem uma cultura que instiga muito o sucesso a qualquer custo. A gente geralmente vai olhar uma palestra, uma história de alguém que só vai contar a parte boa, né? O que levou ele a ser bem sucedido, as principais conquistas. Não o tanto de erro que aquela pessoa cometeu, o tanto de situação de aprendizado que aquela pessoa passou. A gente também é muito pulsionado pela cultura do sucesso, né?
E conseguir também fazer essa separação, porque em um processo de psicoterapia, né, a gente observa muitas vezes que em algum momento na vida a pessoa passa por uma situação negativa ou até mesmo constrangedora, de insucesso ou de fracasso, e isso acaba norteando todas as outras experiências. Então, acaba definindo para essa pessoa que eu não, né, criando uma regra que eu não posso errar, porque senão eu vou passar novamente por esse sentimento, eu vou pensar que sou a pior pessoa do mundo, e, né, e vou reviver todo aquele sentimento que eu já vivi no passado. E o mais importante é conseguir saber ressignificar tudo isso, saber seguir em frente de tudo isso é muito importante dentro do processo, né? Porque vai de encontro com tudo que a gente está falando no podcast, né? Então, da questão do fracasso, da falha, e que tudo isso é inerente ao processo.
O lançamento do foguete da SpaceX, do Elon Musk, em parceria com a NASA. Numa entrevista dele, ele comentou que a principal diferença entre a SpaceX e a NASA é que dentro da empresa dele, errar era bem visto. Não tinha problema se a pessoa errasse. Vai lá, tenta, e da tentativa e erro vai sair alguma coisa legal. Já a NASA, ela viu, até por ser uma empresa estatal, mais antiga, tudo mais, o erro era punido. E por isso que em pouco tempo, a empresa, enfim, conseguiu fazer a parceria com a NASA, tentar levar essa cultura mais flexível, né, de, meu, tranquilo, vamos errar mesmo para aprender, e aí conseguiram fazer um projeto mais rápido.
Eu acho que tem um outro ponto, porque os erros que aconteceram na NASA, eles foram erros literalmente fatais, né? Pessoas morreram com explosão de espaçonaves que explodiram. E eu acho que essas falhas, elas causaram um trauma, elas causaram uma ruptura, né? Então, se a gente fosse traduzir isso para um ser humano, seria assim, eu tive uma experiência muito negativa e a partir de agora eu tenho tanto medo de que toda e qualquer falha vai ser uma catástrofe como aquilo que eu considerei, né, uma catástrofe foi, que eu passo a todo custo a não correr risco nenhum. Eu não corro risco de nenhum tipo porque qualquer mínimo risco, qualquer erro vai virar aquela grande catástrofe, né?
Perfeito. E tanto que pensando nesse exemplo, a SpaceX fez grande parte, enfim, dos testes envolver humanos, tentando mitigar esses possíveis erros, enfim. E pegando um pouco dessa alusão, né, Bia? E às vezes a gente consegue fazer as coisas mitigando alguns riscos também, né? Porque teve uma experiência tão ruim no passado, isso vai predizer qualquer coisa do futuro, né? Tem um outro jeito de fazer isso, mas...
E é negar a experiência de aprender com esse equívoco, né? Que aprender com esse erro. O erro, ele também pode ser utilizado como fonte de aprendizagem. Então, depende da forma como a gente está disposto a olhar para essa experiência, que nem sempre a gente tinha todo o controle, a gente tinha controle total sobre as variáveis e etc. Né? Pensando em pessoas, não na NASA. Na NASA é complicado mesmo. Né? Chernobyl, NASA é complicado. Mas começar a entender, a olhar para esses equívocos não como algo a ser evitado, mas algo que precisa ser apropriado, reconhecido e transformado em algo vantajoso.
Pensando até nessa cultura mesmo de sucesso, né? Às vezes é tão impregnado que a gente tem que ser maravilhoso, 100% em todo papel que a gente assume, né? Então, Mulher Maravilha, Homem Superman, muitas vezes, com algumas pessoas do trabalho, enfim, falam o quanto se sentem mal porque não conseguem executar tão bem ou papel no trabalho ou como mãe. Às vezes esses papéis parecem que são conflitantes. A mulher, ela, né, essas pessoas, elas falam que é muito difícil, que parece que elas estão falhando como mãe, ou se elas estão indo bem como mãe, parece que estão falhando como profissionais, enfim. E eu acho que não se cobrar tanto, não esperar que 100% em todos os papéis que executa, né, e abrir mão um pouco também desse controle, é natural, gente que tá faltando nisso, né? Exato! Né? E isso que nos torna humano, né?
Exatamente. É muito importante perceber isso, né? Eu sou boa em tal papel, em tal condição, e não ser a melhor em determinada atividade, em determinada função, enfim, não quer dizer que isso faz de mim uma pessoa menos adequada ou menos importante.
E até diminuir um pouco as expectativas também, né? Se cobrar menos em relação aos papéis que assume. Mas até tudo bem, tá ok, você tá dando tudo que você pode. E isso já é o suficiente.
Somos líderes,
né?
Impostores?
Será?
Líderes? A palavra líder admite a síndrome do impostor? O que, que vocês acham?
Eu acho que a palavra líder, inclusive, convida a ideia de impostor, não? porque o líder ele está sempre no holofote, ele está sempre sendo avaliado pelos líderes dele, pelos geridos, né, pelos liderados. Então, eu entendo que estar numa posição de liderança, se a pessoa já tiver algumas questões para serem trabalhadas, tanto com ansiedade quanto de autoestima, a posição de liderança, ela é quase que um gatilho para o início de uma síndrome do impostor, né?
Sem dúvida. E às vezes ele pode até transferir esse padrão, essa régua para o time todo, né? Estipulando metas irrealistas, não tendo paciência com o tempo do outro, enfim, o que ele sente para si acabar transmitindo pro time, né?
Até uma vibe um pouquinho paranoide do tipo, uma falha de uma outra pessoa, como se for entendida como uma tentativa de sabotagem, né? E não necessariamente. A falha do outro pertence ao outro e deve ser avaliada dessa maneira, não como algo que diz respeito a você, né?
E até entender também o outro sempre como uma ameaça, né?
Bom, esse é o momento, então, do Terapia de Grupo, que é o momento do programa em que a gente dá dicas, fala sobre livros, filmes, séries que podem contribuir com a discussão ou podem expandir a reflexão do que a gente trabalhou hoje. E aí, o que trouxemos hoje para a Terapia de Grupo?
Eu tenho uma indicação de um filme de 2015, que é Um Senhor Estagiário, com Robert De Niro e a Anne Hathaway. Entrou na Netflix recentemente, inclusive, ou não tão recentemente, né, enfim. Mas o filme é interessante, né, porque eu vou focar no tema que nós estamos tratando hoje. Então, a personagem principal, a Anne, ela é dona de uma startup, né, de uma confecção, e com todo um ambiente jovem, enfim, e o Robert De Niro, né, na geração dele, é contratado para ser o estagiário dela. E eles trocam muitas experiências, né, ao longo de todo o filme, enfim. E aí, nesse sentido, né, o foco aqui seria a autocobrança que ela tem e que é muito grande, né? Por ser mulher, por estar na frente de uma startup que está crescendo absurdamente e que ela precisa tirar um pouco desse controle que ela tem necessidade de exercer sobre a empresa. Então, tudo que acontece na empresa, ela faz parte, tem o dedo dela, há uma operacionalização dela, porque ela gosta de estar ali e quer participar e melhorar constantemente, né? Então, a partir de um determinado momento, o RH da empresa coloca que ela precisa contratar um CEO. E isso é um divisor, né, dentro do filme, porque isso é extremamente doloroso para ela. E aí que nós estamos, né, do que nós estamos falando aqui, fica muito evidente em como isso influencia na vida pessoal dela também. Então, ela não consegue levar de maneira adequada esses dois mundos de ser mãe, esposa e dona de uma empresa que cresce absurdamente. Enfim, tem alguns pontos falhos, né, ali no filme, mas enfim, normal isso, né? Mas não fica muito claro, né, obviamente, a questão da síndrome do impostor, até porque a gente está falando, né, de um termo usado bem mais recentemente, né? Mas compreendendo tudo o que nós abordamos hoje no podcast e o que aparece no filme, isso faz parte da rotina dela, né, da dificuldade que ela tem de largar um pouco desse controle, do que isso significa para ela, tirar esse controle dela, né, tanto na vida pessoal como na profissional. E aí ela vai passando aí por diversas situações junto com Robert De Niro, e é um filme bem bacana, vale muito a pena assistir, até para se observar e se perceber bastante aí no tema que a gente está abordando hoje no podcast.
Eu vou falar primeiro de uma menção honrosa, porque é um episódio em específico, que em um momento do podcast eu me lembrei. É um episódio de Community, que é uma série de comédia alternativa, não é uma comédia tão popular, é uma comédia cult e tal. E tem um episódio, é o episódio que é Fundamentos da Cerâmica, se não me engano, é da temporada 1, é o episódio 19, em que tem esse personagem, que é um dos personagens principais, né, o Jeff. Ele vai fazer uma aula de cerâmica. A história da série se passa numa universidade comunitária, né, numa community college. Community college. E aí lá tem um cara que é muito bom no que faz. E aí a intenção do Jeff, quando ele entra nessa aula, é só adquirir um crédito para ele terminar a faculdade mais rápido, né? E aí ele vê esse cara que faz tudo muito bem e ele começa a ficar completamente maluco com isso. E aí a gente vai tendo uns flashbacks dele, ouvindo na infância que ele era incrível, que ele não tinha defeitos, que ele era perfeito, quase um fado sensato. E aí se deparar com o sucesso de outra pessoa foi enlouquecedor. É muito engraçado o desfecho do episódio, então é só uma menção honrosa. As minhas duas dicas de verdade... a primeira é um filme chamado Felicidade por um Fio, se eu não me engano, em português, que é Happily Ever After. Conta a história de uma mulher.
Onde via?
Community já está na Netflix, apesar de muitas idas e vindas e muitas bagunças. A história dessa série é conturbada. Né? A história de fazer essa série foi conturbada, né? Happily Ever After, né? Felicidade por um Fio. É da Netflix, é uma produção original, conta a história dessa mulher. É muito perfeita, né? Então, ela tem a aparência perfeita, ela tem um trabalho que parece perfeito, ela tem um relacionamento perfeito. E logo no início do filme, a perfeição dela é apresentada para ela como uma característica negativa, como algo que distancia as outras pessoas. E aí você acompanha essa personagem num processo de se desassociar justamente de todas as métricas e de todos os parâmetros que outras pessoas escolheram para dizer se ela era perfeita ou não. Porque o tempo todo ela estava tão preocupada, tão obcecada em atingir essas metas justamente pelo medo de não conseguir ser essa pessoa perfeita, que ela não vivenciava as próprias experiências, né? Dizer muito mais do que isso. Também fala sobre autoestima, fala sobre empoderamento, etc. Mas dizer muito mais do que isso é dar um spoiler, a não ser pelo dado que, antes da gente começar a gravar o programa, a Gi falou e eu gostaria, né? Então, a palavra para a Gisele, falando sobre um pouco do que ela viu depois das informações que ela viu depois de assistir o filme, de reflexões, etc.
Rapidinho, o filme é legal de assistir? Sim. É bom mesmo? Vale a pena?
É gostosinho de assistir, é super gostosinho de assistir.
O quanto pode falar?
Drama é o quê? Drama ou comédia?
É um drama então, levinho. Eu nem considero dramédia porque ele não tem ha-ha-ha. Mas ele é um drama bem levinho de assistir.
Fechado, vou assistir hoje, gente. Obrigada. Agradeço.
Eu trabalhei esse filme, inclusive, com um processo de aceitação, né? Mas um processo de... Inclusive de aceitação de cabelo mesmo, né? De uma paciente minha. E eu acabei indicando esse filme, ela falou que realmente gostou bastante, foi bem bacana aí dentro do processo, né? Foi bem legal. Quer que eu fale do final do filme? É isso, Bea?
A impressão de que talvez eles não tenham sido...
Tá bom, ok. Porque assim, ela trabalha, né, bastante essa questão da aceitação, da autoaceitação, enfim, o filme, né? Falei ela, mas enfim, o filme. Só que no começo tem uma cena em que ela entra na empresa, passa toda bonita, tudo arrumada, enfim, chama a atenção de muitas pessoas, as pessoas comentando, enfim, né? E aí ela passa por todo esse processo doloroso, difícil, complicado, né? E quando chega no final do filme, existe um leve erro ali que não fica muito evidente, né? Mas ela passa novamente ali para um grupo de pessoas à volta dela, toda arrumada, né? Toda, enfim, se sentindo, toda bonita novamente, né? Enfim, mas dentro de um processo em que ela está se sentindo ali realmente muito bonita e tudo mais, né? E aí há das pessoas uma validação, né? Nossa, que bonita, que isso, que aquilo outro, né? Ou seja, existe um reconhecimento de que ela realmente estava muito linda, bela, poderosa e tudo mais, né? E aí fica essa conotação como se a pessoa tivesse ainda necessidade de agradar o outro, né? Como se esse processo de autoaceitação que ela vivenciou não fosse verdadeiro. Porque quando a gente fala de autoaceitação, é um processo que, ok, né, bacana, que você pensa assim, né, que a sua opinião é essa, mas isso não necessariamente interfere sobre como eu penso de mim, né?
Eu imagino que eles foram tentar dizer que, nossa, o fato de que ela se aceitou teve um impacto externo, mas como eles utilizaram o mesmo recurso no começo do filme, é como se desvalidasse um pouco da mensagem, né? É, a minha outra dica de verdade é Mad Men. É, eu vou citar em específico dois personagens. Tem outros personagens, é uma série muito rica em termos de temática, se passa nos anos 60, tá, se eu não me engano, está disponível toda na Netflix. É, mas se não tiver, procure onde estiver, assim, na internet a gente encontra de tudo, não, assim, não tô, né, exato. É uma série que se passa nos anos 60, no mundo publicitário, né, então a gente acompanha o Don Draper logo quando ele recebe uma nova secretária, que é justamente a Peggy Olsen. E aí, você vê dois lados, isso ao longo da série, tá, isso é bem diluído, mas por isso que talvez assistindo apenas um ou outro episódio, apenas uma temporada, não fique tão claro. Mas o Don Draper, ele passa uma vida inteira. Ele vem de uma. A origem dele é uma origem muito pobre, muito indigna, digamos, né? Aos olhos dele. E ele passa a vida inteira tentando ser tudo aquilo que. Tentando ser exatamente o oposto desse início que ele teve. Então, ele constrói para si uma identidade, só que sustentar essa identidade o tempo todo tem um caráter autodestrutivo muito forte. Então, esse é um cara que tem problema tanto nos relacionamentos interpessoais quanto problemas com substâncias, né, com álcool. Ao longo de um grande período da vida, ele tem problema nas relações com os filhos, na relação com as esposas, na relação com os colegas de trabalho, nos vínculos que ele desenvolve, justamente porque todas as relações dele são permeadas por esse medo de que ele seja reconhecido, não por quem ele gostaria de ser, mas por quem ele acha que ele é, que é aquele garoto pobre, filho literalmente de uma prostituta, que nasceu sem pai e sem nome. E aí, em paralelo, você vê a Peggy, ela entra como secretária, por uma, aspas, sorte do destino, ela é escutada, né, ela é ouvida. Então, um publicitário ouve uma fala dela, utiliza numa campanha, e a partir disso as pessoas começam a reconhecer todo o potencial que ela tem dentro desse mercado publicitário. Porém, ela é uma mulher trabalhando nos anos 60 numa empresa hipermasculina, né? As mulheres que são autorizadas a transitar por esse ambiente, elas são mulheres que atendem a certas expectativas, a certos padrões. E a Peggy não atende a isso. E ela também não atende a certos padrões sociais, né? Ela não tem como prioridades, por exemplo, a maternidade ou o casamento. E aí, ela fica extremamente ansiosa, você acompanha ela nessa trajetória de hipercompensar dentro do ambiente de trabalho, de endurecer no ambiente de trabalho, de negligenciar aspectos sociais para priorizar esse trabalho, justamente porque esse trabalho demanda muito mais energia, porque, aspas, ela não tem o direito de estar ali. Ela é só uma menininha achando que tem o direito de ser publicitária, o que não é verdade, né? E você acompanha, ela é extremamente talentosa. Você acompanha, inclusive, a relação entre esses dois, os dois com faces diferentes da síndrome do impostor, ele como mentor dela. E eles também têm um pouquinho de uma relação, assim, com toques de autodestrutibilidade, assim, né? Não é uma relação super sadia. É a melhor relação que o Don Draper tem, mas não é uma relação lá das muito sadias. Mas é uma série, tanto do ponto de vista estético, tanto do ponto de vista estético, quanto do ponto de vista narrativo, independente do tema que a gente está abordando hoje, é uma série que vale a pena assistir, mas é drama, né? Então é uma série pesada, de difícil digestão, tem uma mensagem super pesada, um pouquinho niilista, né? Deixar esses avisos aí, mas é uma série muito boa. Premiadíssima, inclusive. Terminei minha dica.
Perfeito. Eu trago o documentário da Michelle Obama, que é da Netflix. No documentário ela conta um pouquinho da trajetória dela, enfim, e tem algumas frases que são bem interessantes, né? Porque ela, como mulher negra, em vários momentos ela se questionou se a Casa Branca era o lugar dela, e até mesmo na adolescência. Ela traz um caso que quando ela foi se inscrever para a universidade, a pessoa questionou ela, né, se ela nunca ia conseguir aquela vaga de direito e tal. Durante muito tempo ela se questionou de fato se aquele era o lugar dela mesmo ou não. Faz bastante esse questionamento. Além disso, no livro da Gisele, que é a minha segunda dica, né, no livro da Gisele Bündchen, Aprendizados, ela também conta alguns relatos. Ela tinha muito medo de falar não para trabalho, que entra naquilo que a gente já discutiu, né, a necessidade de o tempo todo falar sim, 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 por medo de perder o espaço. Ela comenta que ela se questionava se ela era realmente bonita e se ela merecia o sucesso que ela tinha, que ela tem. E tudo isso, toda essa sensação, culminou até em alguns episódios de síndrome de pânico que ela relata no livro, né? Então, muito, muito forte aí alguns indícios da síndrome do impostor. Além disso, tem um livro que eu gosto muito, que é de um alemão, do Manfred Weiss. O nome do livro é Reflexões sobre Caráter e Liderança, e ele dedica 2 capítulos exclusivamente a tratar do tema de impostor. Um capítulo, ele traz luz em relação ao que é um impostor de verdade e exemplos de alguns líderes efetivamente impostores. Depois, num segundo capítulo, ele destrincha o que é a síndrome do impostor. Ele traz, dá profundidade no tema. É bem legal esse livro. Então, essas seriam aí as minhas dicas.
Eu só quero mencionar que, assim, se pessoas como Michelle Obama e Stephanie se sentem seguras e admitem isso, e lidam com a síndrome do impostor, quem somos nós? Meras mortais para achar que a gente vai ser perfeito. Só queria deixar esse comentário.
Esse foi o podcast Chato Falho. Eu sou a Beatriz Monteiro.
Eu sou a Gisele Oliveira.
Sou a Ellen Corrêa.
O podcast Chato Falho vai ao ar toda terça-feira às 9h nos principais serviços de streaming. A nossa identidade sonora é da Ben Sound e a nossa identidade visual foi criada pelo Douglas Refundini. Até semana que vem.